国国际广播电台。
Aquí a Radio Internacional de China.
Aquí a Radio Internacional de China.
Atenção para os destaques de hoje. Acadêmicos e empresários dos Estados Unidos veem economia chinesa com otimismo.
China inicia período de defeso de maior duração.
Estados Unidos admitem que ações contra Estado Islâmico mataram 352 civis.
Acadêmicos e empresários norte-americanos manifestaram neste fim de semana em Chicago, nos Estados Unidos, estarem otimistas com o desempenho da economia chinesa. As declarações ocorreram durante o Fórum China, organizado pela Universidade de Chicago. Os especialistas afirmaram que a inovação industrial chinesa já atingiu um nível avançado e que as empresas chinesas exercerão uma influência importante na economia mundial.As opiniões positivas partiram também de líderes empresariais chineses, entre eles da China Investment Corporation e da Huawei. A elite do mercado norte-americano, incluindo Goldman Sachs e McKinsey Company, bem como os renomados acadêmicos da Escola de Negócios da Universidade de Chicago, compartilharam suas opiniões sobre as questões econômicas e comerciais entre a China e os Estados Unidos.O professor catedrático da Faculdade de Direito da Universidade de Chicago, Tom Manning, afirmou no fórum que o desenvolvimento econômico da China nos últimos 40 anos pode ser considerado como a primeira revolução do país. Ele disse que o crescimento econômico do país nos próximos 10 anos será a segunda revolução.Atualmente, grandes empresas chinesas estão agitando a indústria tanto na China quanto no resto do mundo, disse o professor. O Fórum China foi realizado nos dias 29 e 30 de abril. O evento discutiu gestão das companhias multinacionais, aquisições e investimentos de risco, entre outros temas econômicos.
As cidades chinesas de Ningbo, Dalian e Sanya iniciaram neste dia 1º de maio...A campanha para fiscalizar a proibição de pesca no mar, marcando o novo sistema de defeso no país. O modelo com maior duração e supervisão mais rigorosa será executado pela primeira vez na China. Segundo os departamentos de pesca do Ministério da Agricultura, a China começou a aplicar a proibição da pesca nas águas jurisdicionais em 1995,sendo um importante sistema de proteção dos recursos vivos marinhos. Antigamente, o sistema não era unificado nas diferentes áreas, o que dificultava a fiscalização e afetava a eficácia da proteção dos recursos pesqueiros. No início deste ano, o Ministério da Agricultura fez o 14º reajuste do sistema de defeso. O novo modelo unificou...e ampliou as espécies de pesca, definindo que nas principais 4 áreas marinhas acima da latitude 12 deve ser proibida a pesca sob todas as formas. A única exceção é a pesca à linha. O prazo de proibição da pesca foi prolongado por 1 mês, atingindo um total de 3 meses.
As ações militares contra o Estado Islâmico lideradas pelos Estados Unidos mataram pelo menos 352 civis desde que foram desencadeadas em 2014, afirmou ontem o Departamento de Defesa norte-americano. Segundo um relatório divulgado pelo Pentágono, entre agosto de 2014 e março de 2017, a coalizão realizou, no total, mais de 20 mil ataques aéreos no Iraque e na Síria.Entre novembro de 2016 e março de 2017, 45 civis foram mortos nos ataques aéreos, revela o documento. De acordo com o relatório, entre os 352 civis foram relacionadas 80 vítimas fatais que nunca haviam sido anunciadas. O relatório informa que a coalizão está investigando outras 42 ações militares que possivelmente mataram civis. Elas incluem o ataque aéreo ocorrido em Mossul, no Iraque, no dia 17 de março de 2017. Segundo a imprensa norte-americana, esse ataque pode ter provocado a morte de aproximadamente 200 civis.
Um tiroteio ocorrido ontem à noite na cidade de San Diego, na Califórnia, nos Estados Unidos, deixou 2 mortos, incluindo o atirador, e outros 7 feridos. Segundo o canal 10 da American Broadcasting Corporation, o tiroteio aconteceu às 18 horas do dia 30, horário local, quando um grupo de pessoas estava numa piscina para celebrar o aniversário de um rapaz. Cerca de 30 pessoas participavam da festa, a maioria afro-americanas. O atirador começou a disparar aleatoriamente assim que entrou no local. A polícia chegou à cena pouco depois de ser acionada. 3 policiais entraram em confronto com o atirador, que acabou morto no local. A polícia informou que o atirador é Peter Celis, um homem branco de 49 anos. A polícia ainda investiga os motivos do tiroteio.
O primeiro-ministro japonês, Shinzo Abe, visitou o Reino Unido nos dias 28 e 29 de abril e conversou com a premier britânica, Theresa May, sobre o acordo comercial entre Japão e Reino Unido após o Brexit. Os dois líderes falaram também sobre o investimento japonês no país europeu e a situação na Península Coreana. Segundo a imprensa britânica, Shinzo Abe pediu ao Reino Unido garantias de que a saída da União Europeia seja bem-sucedida e não exerça impacto às empresas japonesas no país. O Reino Unido é o segundo maior destino de investimento do Japão. Cerca de 1.000 empresas japonesas, incluindo Honda, Hitachi e Mitsubishi, contratam no total 140 mil trabalhadores no Reino Unido. Após o diálogo, o gabinete da primeira-ministra britânica declarou que os dois líderes se comprometeram a manter as cooperações íntimas nos assuntos internacionais e promover novamente a redução das barreiras comerciais. Segundo a declaração, os dois lados querem trabalhar juntos para promover o livre comércio e o valor de conceito democrático.
Democratas e republicanos do Congresso norte-americano chegaram a um consenso neste domingo sobre o projeto de orçamento governamental de US$ 1 trilhão. Se for aprovado, o documento permitirá ao governo norte-americano operar continuamente até setembro. De acordo com o jornal The Washington Post, o projeto de orçamento inclui o aumento de despesa militar em US$ 12,5 bilhões e outro US$ 1,5 bilhão para reforçar a segurança nas fronteiras. O jornal diz que o projeto de orçamento satisfaz o pedido do presidente Donald Trump para aumentar a despesa militar, porém não oferece apoio financeiro para a construção do muro na fronteira com o México, nem corta as despesas dos departamentos governamentais. Os dois partidos irão votar nesta semana para o projeto. Trump precisa assiná-lo antes do próximo fim de semana para o documento entrar em vigor. Assim, o governo norte-americano poderá continuar a operar até dia 30 de setembro, dado o limite deste ano fiscal.
Forças iraquianas realizaram ontem uma série de ações militares que resultaram na morte de ao menos 54 milicianos da facção terrorista Estado Islâmico, afirmaram autoridades do país. Segundo o comunicado divulgado pelo Comando de Operações Conjuntas do Iraque, os aviões de combate iraquianos bombardearam um alvo do Estado Islâmico na cidade de Al-Qa'im, perto da fronteira ocidental com a Síria, e mataram aproximadamente 20 milicianos. A cidade de Al-Qa'im, situada a 330 quilômetros a noroeste de Bagdá, é atualmente controlada pelo Estado Islâmico. De acordo com o documento, as forças aéreas iraquianas atacaram também um esconderijo onde se fabricam carros-bomba na região de Karabla, próxima à cidade de Al-Qa'im. O esconderijo foi destruído e 10 milicianos do Estado Islâmico morreram na ação. Além disso, um arsenal do Estado Islâmico perto da cidade de Al-Qa'im sofreu 2 ataques, causando a morte de 16 membros do grupo. Na madrugada do dia 30, as forças iraquianas repeliram, com a ajuda de helicópteros, dezenas de militantes do grupo extremista na região de Akashat, próxima à fronteira com a Síria, e mataram pelo menos 8 membros do Estado Islâmico.
O porta-voz do Ministério do Interior da Arábia Saudita afirmou neste domingo que a polícia do país prendeu 46 suspeitos dos ataques terroristas suicidas contra as cidades de Medina e Jeddah no ano passado. De acordo com o porta-voz, entre os presos estão 32 saudidas. Os demais são do Paquistão, Iêmen, Afeganistão, Egito, Jordânia e Sudão. Todos foram detidos em Jeddah. A polícia descobriu grande quantidade de armas, munições e dinheiro nas suas casas.
China em Foco. Reportagem especial sobre o assunto de maior destaque na China ou no mundo.
A estratégia Um Cinturão e Uma Roda, lançada em 2013 pela China, entrou agora na fase de cooperações pragmáticas. Muitas empresas chinesas oferecem produtos e serviços customizados que correspondem às realidades e costumes dos consumidores dos países envolvidos na iniciativa. O grupo Yinsbur, com sede em Jinan, capital da província de Shandong, leste da China, fornece projetos de computação em nuvem, cujos negócios já são efetuados em 108 países e regiões do mundo. O Yinsbur criou um departamento especial para os negócios, com foco nos países que integram um cinturão e uma roda, oferecendo serviços personalizados conforme as características e necessidades de cada cliente. O vice-presidente dos negócios estrangeiros do Yinsbur, Wang Junqiang, disse que nos países onde faltam talentos, a empresa envia seus próprios técnicos para permanecer no país. O projeto de cobrança de impostos no Zimbábue é um exemplo.
Os serviços de consulta das empresas norte-americanas, como a IBM, cobram por hora. Quando os engenheiros chegam ao lugar, começa a contagem. Depois de resolver o problema, os técnicos vão embora e só voltam se houver outro problema. O que nós fazemos é diferente. Temos técnicos que moram no país para garantir o funcionamento do projeto. Temos sempre engenheiros que trabalham in loco. A qualquer dia, se ocorrer qualquer problema, ele será resolvido imediatamente. Somos praticamente uma babá do cliente.
Outra renomada empresa chinesa de eletrodomésticos, a Haier, também confecciona produtos personalizados para satisfazer as exigências dos clientes. A fábrica da Haier na Rússia, por exemplo, pesquisou um novo tipo de geladeira de 2 metros de altura com alta eficiência energética conforme a realidade local. Isso porque os russos querem mais espaço na cozinha, mas elas normalmente são pequenas. Esse novo produto fez a venda de geladeiras da Haier aumentar 3 vezes na Rússia e na Ásia Central. A previsão é que, neste ano, a venda irá crescer mais de 40%. O vice-presidente para o mercado estrangeiro da Haier, Zhang Qingfu, revelou que os pesquisadores da Haier visitaram quase todos os lugares que correspondiam aos mercados-alvo, como escolas, famílias e hospitais, para conhecer exatamente as necessidades dos clientes potenciais.
A nossa ideia é fazer novos produtos que correspondam às necessidades dos clientes. Dessa maneira, podemos conduzir uma tendência. Caso contrário, você vai apenas seguir os outros, e assim é impossível criar uma identidade própria.
Rádio Internacional da China. A China mais perto de você.
Panorama Econômico. Análises e informações sobre a economia mundial. Políticas, mercados, negócios, empresas e personalidades. Tudo no Panorama Econômico.
Olá pessoal, sejam bem-vindos ao Panorama Econômico. Eu sou Flor Bela Guo, diretamente de Beijing. O Fórum Asiático de Boao 2017 foi realizado entre os dias 23 e 26 de março em Boao, na província de Hainan, sul da China. Este ano, a reunião teve como tema Face ao futuro de globalização e de livre comércio. Este grande evento contou não só com a participação dos representantes dos governos e empresários chineses e asiáticos, mas também atraiu personalidades da Europa, América e das organizações internacionais. O ministro da Economia de Portugal, Manuel Caldeira Cabral, proferiu um discurso num subfórum sobre a estratégia de um cinturão e uma roda em Boal. Ele concedeu uma entrevista ao nosso repórter, em que apresentou as atuais relações econômicas entre China e Portugal e a postura portuguesa em relação à iniciativa chinesa de um cinturão e uma roda. Também falou sobre a reforma econômica em Portugal. Vamos então ouvir a entrevista com Manuel Caldeira Cabral.
Portugal tem algum plano para participar desta estratégia chinesa de um cinturão e uma roda, ou One Belt and One Road?
Portugal tem assumido uma postura muito proativa nesta área e tem, de facto, conversado com as autoridades e as empresas chinesas no sentido de investimentos estratégicos, como é o caso do Porto de Sines ou investimentos ferroviários, poderem atrair investimento da China e também, no caso das ligações elétricas, poder haver também uma participação de empresas chinesas nessas ligações. Obviamente que há outros parceiros possíveis e há vários outros países que se têm mostrado interessados a investir também nessas infraestruturas. Esse é um papel importante, mas paralelamente ao investimento em infraestruturas, eu acho que devemos continuar com o trabalho de abertura ao comércio, e penso que a plataforma que está já a ser criada e a funcionar em Macau pode dar também um impulso importante à entrada de produtos portugueses e produtos de outros países de expressão portuguesa na China, ajudando em particular as pequenas e médias empresas a entrarem num mercado tão grande e tão diferente como é o mercado da China, mas há vários outros passos que podem e devem ser dados. Neste momento há a intenção de investimento da China em Portugal em áreas muito diversas e está a haver uma grande atenção das empresas chinesas a investir em Portugal, e o que estamos a trabalhar é para que isso se concretize. E tudo isto faz também parte desta ligação maior e mais forte que queremos ter a este grande mercado e este grande país que está a crescer. E nesse sentido, a abertura de uma rota direta para Pequim é também um sinal dessa ligação, e é também uma outra rota, uma rota aérea nesse caso, direta, que se abre entre Portugal e a China, e que eu penso terá um impacto muito grande no turismo, mas pode ter um impacto mais profundo também nos vistos gold e no investimento residencial e no turismo residencial, e eventualmente também, porque já estamos a começar a ver esses efeitos, muitos dos investidores que investiram em primeiro lugar no imobiliário e quiseram ter residência em Portugal, depois começaram a desfrutar dessa residência e começaram a encontrar outros projetos de investimento e começaram de facto a avançar com esses investimentos. E eu penso que é essa a nossa visão sobre esta estratégia. É uma estratégia à qual queremos estar presentes, na qual queremos marcar que Portugal é um parceiro estratégico para a rota marítima, e que Portugal é também uma plataforma de entrada na União Europeia e uma plataforma de cooperação e de trabalhar em conjunto para os países de expressão portuguesa, mas até para toda a América do Sul, onde as empresas portuguesas já têm uma presença, sabem trabalhar com a cultura sul-americana e podem, nesse sentido, ser parceiros muito interessantes na cooperação com as empresas chinesas.
Para incentivar a economia do país, Portugal elaborou várias políticas para promover a reforma empresarial e a inovação, tais como o programa Capitalizar, a indústria 4.0 e o Startup Portugal. Então, além dos setores tradicionais de cooperação, a China tem alguma possibilidade de participar destas iniciativas de Portugal?
Sim, de facto, Portugal na inovação está a trabalhar num sentido de não só criar maiores incentivos à inovação e à transferência de conhecimento e de tecnologia das instituições de saber, das universidades para as empresas, mas também no sentido de abrir e de internacionalizar a sua inovação. Por exemplo, na área das startups, o programa Startup Portugal tem como um dos aspectos importantes a internacionalização. e nesse sentido, quando estivemos em Macau, trouxemos mesmo umas startups portuguesas e promovemos um encontro entre startups portuguesas e startups de Macau e da China, no sentido de criar esses laços, de criar essa troca de experiências, e isso foi muito interessante. Esses laços continuam e o que estamos a estabelecer é pontos com incubadoras onde estão muitas startups, incubadoras portuguesas com incubadoras de outros países, e eu penso que essa é uma área em que a cooperação é também interessante. Mas as estratégias que estamos a desenvolver ao nível da inovação têm muito a ver com a visão que temos da competitividade do país. Portugal hoje não é competitivo apenas por preço, tem que ser competitivo porque se diferencia, porque tem produtos de alta qualidade, porque tem produtos e uma produção mais flexível e porque também se integra melhor nas cadeias internacionais. O programa Indústria 4.0 tem muito a ver com a adopção pela indústria de processos de digitalização, mas também a utilização da digitalização para inserir melhor as nossas empresas nos processos de produção internacionais. E, nesse aspecto, Portugal chega a esta nova revolução industrial com competências muito fortes. Hoje, tem muitas empresas que não só produzem produtos para as mais exigentes empresas mundiais, como também se habituaram a produzir séries pequenas, ter uma produção flexível, ter capacidade de responder em tempos muito curtos, e temos setores como o setor dos moldes, onde de facto esta digitalização já entrou muito fundo, e temos setores como o setor do têxtil ou do calçado, em que a customização dos produtos vai exigir cada vez mais uma produção flexível, rápida e com uma garantia de qualidade muito grande. E isso é o que a nossa indústria já sabe fazer. E, portanto, se conseguirmos associar esse saber fazer da indústria com o conhecimento que temos também na área da informática e criar plataformas de acesso direto dos produtores aos consumidores, podemos estar a criar muito valor e podemos valorizar muito a nossa produção. Nós estamos também, com o programa Interface, a fazer programas de incentivos para que as nossas universidades trabalhem mais com as empresas e para que os centros tecnológicos que existem em Portugal tenham mais capacidade financeira e capacidade em termos de recursos humanos altamente qualificados para promoverem a inovação. Paralelamente, como referiu, o programa Capitalizar tem muito a ver com as deficiências de acesso a capital que as empresas portuguesas ainda têm, tem a ver também com o endividamento que algumas destas empresas têm, e por isso aprovámos uma série de medidas, quer medidas fiscais, que incentivam as empresas que se financiam através de capital em vez de se financiarem através de crédito bancário. Dantes as primeiras, as que eram, se financiavam através de crédito bancário, tinham uma valorização fiscal melhor do que as que se financiavam por capitais próprios. Nós anulámos isso para anular incentivos que são errados, mas lançámos também outras reformas fiscais que favorecem a capitalização. Lançámos uma série de instrumentos de financiamento por capitalização ou por crédito, mas com garantias do Estado, que permitem às empresas financiarem-se a mais longo prazo. E lançámos agora também instrumentos de reestruturação empresarial para as empresas que estão com problemas poderem reestruturar a sua dívida e poderem voltar a ser produtivas, fazendo ao mesmo tempo, assegurando a que os credores tenham capacidade de receber mais uma parte maior dos seus créditos. E, portanto, o que tornámos foi os processos de reestruturação empresarial mais rápidos, com mecanismos que atuam mais cedo e, portanto, as empresas, quando começam a ter dificuldades, têm logo mecanismos que podem utilizar, com opções como a conversão de créditos em capital, de empresas que têm dívidas que se podem converter em capital em vez de quem está a cobrar a dívida acabar por levar a empresa à falência e então perde-se o valor, perdem-se os empregos e o credor também não recebe nada. Portanto, estamos a trabalhar em reformas estruturais importantes que, no fundo, estão dirigidas a alguns problemas que a economia portuguesa ainda tem. Tem problemas como a questão de algumas empresas precisam de uma reestruturação mais rápida, tem problemas de financiamento nas PMEs que queremos, com estas linhas Capitalizar, ajudar a resolver, mas tem também oportunidades interessantes na inovação. Portugal tem hoje 5 universidades entre as 500 melhores do mundo. Há 10 anos não tinha nenhuma. Portugal foi, aliás, com a China, um dos 2 países em que mais universidades entraram nas 500 melhores do mundo. Foi a China o primeiro país e Portugal logo o segundo. Isso demonstra que, de facto, a qualidade da investigação em Portugal melhorou muito, que as nossas universidades hoje têm talento e têm muita capacidade de responder a desafios de inovação muito interessantes e que, se conseguirmos que mais desta capacidade que se converta em inovação empresarial, podemos estar a criar um conjunto muito grande de empresas muito competitivas. É isso que estamos a fazer com o Startup Portugal, mas é isso que estamos a fazer também com o programa Interface, que liga diretamente a transferência de tecnologia entre universidades e empresas, e com o programa Indústria 4.0, que visa acelerar a introdução de tecnologias digitais, quer no processo produtivo, quer também no processo de comercialização. Se estes resultados vierem a ser tão bons como nós esperamos, o que isto significa é que mais e mais as pessoas que estão em Macau vão poder comprar produtos portugueses online. Portanto, são boas notícias também, porque eu penso que a digitalização também vai ajudar muito a aproximar os produtores dos consumidores e, portanto, também a aproximar Macau de Portugal e Macau e a China também do nosso país e dos nossos produtores.
Você ouviu a entrevista com Manuel Gateira Cabral, ministro da Economia de Portugal. A seguir, teremos a reportagem China revela resultados da primeira pesquisa nacional de geoinformação. A China tem 7,56 milhões de quilômetros quadrados de cobertura de vegetação e os prédios cobrem 153 mil quilômetros quadrados, revelou na última segunda-feira o Departamento de Comunicação do Conselho de Estado da China em coletiva de imprensa. Os números são parte dos resultados da primeira pesquisa de geoinformação nacional da China. 770 terabytes de dados, que recolhe as informações básicas sobre os recursos naturais do país, como as suas localizações, extensões e áreas. As informações de construções, como estradas e condomínios, também estão incluídas nos resultados, de acordo com Guresh Mahsud, diretor da Administração Estadual de Topografia e Cartografia do país, AEDC. A pesquisa começou em janeiro de 2013 e durou 3 anos, com o apoio de mais de 50 mil pessoas e da tecnologia, como satélites de sensoriamento remoto, drones e escaneamento a laser 3D. Os resultados passaram por meses de análises e aprovações antes de serem publicados. Os pesquisadores combinaram a fotografia aérea e a verificação no local, a fim de fornecer mais informações precisas e elevar a qualidade de pesquisa. De acordo com Li Weisen, vice-diretor da AEDC, responsável pelo trabalho. Segundo os funcionários e especialistas, a pesquisa se relaciona intimamente com as vidas cotidianas das pessoas. Li Weisen disse que as informações servirão imediatamente ao desenvolvimento econômico e social da China. Por exemplo, na região Beijing, Tianjin e Hebei, os pesquisadores se concentraram no monitoramento das fontes de poluição do ar, expansão das áreas urbanas e outras informações. De acordo com Cheng Pengfei, diretor da Academia Chinesa de Topografia e Cartografia, os números ajudam as autoridades locais a tomar decisões mais precisas para resolver os problemas. O programa de hoje fica por aqui. Eu sou Flor Bela Guo. Espero poder contar sempre com a audiência de vocês no Panorama Econômico. Até a próxima semana.
Gastronomia. Deliciosos sabores da China, sempre com receitas novas.
Olá, querido ouvinte, tudo bem? Está começando mais uma edição do nosso programa Gastronomia. Eu sou Rosana Zhao e estou sempre aqui para dividir com você neste blog as informações sobre o patrimônio cultural gastronômico da China e também de outros lugares do mundo. Está comigo no estúdio a nossa amiga brasileira, Fernanda Wendland. Olá, Fernanda.
Olá, Rosana. Olá também os nossos amigos aqui do programa Gastronomia. É muito bom estar com vocês mais uma vez né, onde que a gente pode aprender aqui sobre a culinária chinesa e também de diversos países do mundo, de uma forma que, digamos, saborosa.
E, Fê, você voltou de uma viagem pela Austrália, né? Como foi?
Ai, foi maravilhoso. Uma viagem, assim, de 2 semanas, Sydney e Melbourne, que nós fizemos. E foi maravilhoso, assim, tipo, eu sabia que eu ia gostar da Austrália, mas eu não imaginava que eu fosse gostar tanto, não queria nem voltar mais pra China.
Que bom.
E conheci lugares interessantes e, claro, né, comendo muita comida boa.
É, por exemplo...
Então, como a gente vai falar aqui no decorrer do programa, a Austrália, ela tem muita influência de várias, né, tem colonizações, a colonização inglesa, mas também tem restaurantes, muitos restaurantes asiáticos, mas eu não fui nos asiáticos, né, porque já basta eu viver aqui na China. Então, eu fui num que eu nunca tinha ido, que foi um restaurante peruano. Foi assim uma coisa, foi maravilhoso, foi um restaurante que chamou muita atenção e a gente já fez aqui um programa sobre a culinária peruana.
É isso mesmo.
Exatamente, então eu lembrei bastante disso. Mas aqui no decorrer do programa eu vou contar pra você como é que foi a minha experiência gastronômica na Austrália.
Tá, então vamos lá. A culinária australiana é muito diversificada devido à sua cultura, que recebe influências de vários países, como já disse, como Inglaterra, Índia, Malásia, China, Japão, França e Grécia.
A culinária da Austrália se refere à cozinha da comunidade local e às indígenas precedentes. Os indígenas australianos têm ocupado o território da Austrália há aproximadamente 40 mil anos, durante o qual desenvolveram uma dieta especial. No período de colonização britânica, de mais ou menos 1788 a 1900, a culinária do país foi fortemente influenciada pela cozinha do Reino Unido. A carne de vaca, carneiro e o trigo se tornaram parte da dieta nacional. Após a Segunda Guerra Mundial, o programa de imigração diversificou a culinária australiana, particularmente pela influência de imigrantes do Mediterrâneo e do Sudeste da Ásia. Os indianos trouxeram ao país o sabor dos temperos. A China, a mistura de legumes, carnes e refogados. A Tailândia, a Malásia, o leite de coco e as ervas. A Inglaterra, a França e a Itália trouxeram, respectivamente, os assados cobertos por molho, manteiga, cremes e, lógico, as massas.
Os pratos típicos que compõem a gastronomia da Austrália misturam ingredientes indígenas com coloniais. As comidas dos nativos aborígenes que habitam a região há 40 ou 60 mil anos, comiam o que era proveniente da coleta e caça. No início do século XXI, a culinária da Austrália se modificou novamente, assim como aconteceu em outros países. Sua gastronomia tornou-se globalizada. Comidas orgânicas passaram a ser mais valorizadas e o interesse por alimentos nativos aumentou. No entanto, evidentemente, a base da alimentação australiana continua inglesa, com carne assada, tortas de carne e peixe com fritas, por exemplo.
É isso aí, o fish and chips, que eles chamam, tem por todo canto lá na Austrália, Rosana. A cada esquina tem o fish and chips, né, que é a influência inglesa. E os turistas encontram próximos aos pontos turísticos da Austrália restaurantes dos mais variados tipos, que oferecem tanto gastronomia local como estrangeira. O comércio de alimentos possui pratos tradicionais, contemporâneos e reinterpretados. Os turistas também poderão experimentar o melhor da culinária popular, da alta cozinha e ainda saborear as fusões com influências exóticas, que isso, ao meu parecer, é o que é mais interessante. Essas adaptações e misturas estão incluídas na gastronomia australiana moderna. Os australianos chamam de bush tucker, conhecido em outros países como bush food, qualquer alimento utilizado pelos aborígenes. Os nativos também consumiam animais. Era comum a caça de cangurus e emu. Além disso, comiam também lagartas, cobras, larvas, bogong, mut, uma espécie que é uma traça nativa.
E cada região tem as suas próprias especialidades, como, por exemplo, ostras, mel e cordeiro em Nova Gales do Sul, azeite no sul da Austrália, o salmão na Tasmânia, laticínios em Victoria, frutas em Queensland e o queijo na Austrália Ocidental. O churrasco também é bastante apreciado no país.
Devido à grande diversidade de imigrantes, as principais cozinhas do mundo são facilmente encontradas na Austrália, em especial nas grandes cidades que oferecem muitas opções de restaurante. Há estabelecimentos formais, bistrôs, cafés e bares para todo orçamento e gostos. Fora dos grandes centros, alguns dos melhores restaurantes podem ser encontrados nas regiões vinícolas. A cerveja da Austrália também é de ótima qualidade. Existem pelo menos 22 tipos de cervejas produzidas no país. É Victoria Bitter, Carlton, são algumas das mais populares.
E os vinhos australianos também estão entre os melhores do Novo Mundo, que inclui basicamente América, África e Oceania. Existem vinhos de boa qualidade vendidos a preços bem acessíveis no mercado interno. Na Austrália, as bebidas alcoólicas só podem ser comercializadas em bares, restaurantes e lojas especializadas em venda de bebidas, além de parques e outros lugares de entretenimento, mas estes somente em dias de eventos especiais.
Sim, isso é verdade. Lá a gente percebe que é proibido ingerir bebida alcoólica em praias, parques, ou seja, na rua, isso é proibido. Embora a colonização tenha sido realizada pela Inglaterra, país que prefere o chá, os australianos optaram pelo café. Das vendas de bebidas, apenas 2,5% é de chá. A tradição do café australiano é reconhecida mundialmente. O desenvolvimento do cultivo se deu não pelas grandes cadeias, mas por produtores independentes, principalmente gregos e italianos. Desde o início do século XX, quando começaram a emigrar para a Austrália, a produção do café tem crescido na região.
Os peixes e frutos do mar são extremamente importantes para a culinária australiana, já que o país possui a terceira maior área de pesca do mundo. Com 11 milhões de quilômetros, a produção local captura mais de 60 espécies para o consumo, como ostras, mexilhão e filé. Entre as principais pescas consumidas pelos habitantes estão o atum, salmão, camarão, lagosta e abalone.
Os australianos utilizam muita fruta nos pratos, embora o maior consumo seja delas frescas, em qualquer hora do dia. Eles também comem com calda de açúcar, com baunilha, cravo e cascas de frutas cítricas. Também costumam fazer saladas de frutas, um dos pratos preferidos da população. Os australianos ainda as utilizam no café da manhã, em sobremesas, assados, tortas, bolos e doces.
A carne de carneiro é a mais consumida pelos australianos e por isso está presente em muitas receitas. Um dos pratos típicos mais famosos é o carneiro assado, que é servido com batatas, ervilhas, cenouras e outros legumes.
O brownie australiano é uma espécie de bolo feito sem fermento. Apesar do brownie ter sido criado nos Estados Unidos, existem diversas versões da receita ao redor do mundo. A Austrália também possui uma forma específica de prepará-lo, com chocolate em pó, chocolate ao leite, baunilha e macadâmias picadas.
Devido à cultura colonizadora, os australianos são grandes apreciadores do molho barbecue. Um dos seus pratos mais famosos, a costela ao molho, tem o barbecue como um dos seus principais ingredientes. A costela é cozida e o molho é então acrescentado por cima. Algumas vezes, a receita leva molho inglês, ketchup, açúcar, mascavo, chili, cebola e vinagre de vinho branco. O prato pode ser servido com batatas e cebola grelhada.
O dumper é o pão mais tradicional da Austrália. Foi criado por andarilhos que viajavam longas distâncias em busca de oportunidades no período da Grande Depressão. Eles utilizavam apenas farinha de trigo, água e sal, e colocavam o pão diretamente na brasa. Era a maneira que se adequava às condições que eles viviam, já que os pães tradicionais eram, para aqueles homens, muito complexos e um pouco difícil também de se armazenar.
O atum está entre os vários peixes consumidos em larga escala pelos australianos. Um dos pratos típicos do país é o filé de atum grelhado. O peixe é temperado com dois molhos, cada um feito de uma maneira. Um é preparado com anchovas e alcabarras, enquanto o outro leva cebola, manjericão e tomate.
A pavlova é um bolo de merengue coberto com creme e frutas, como morango, kiwi e maracujá. A princípio era um prato de merengue simples, mas novos ingredientes foram adicionados mais tarde, como farinha de milho, vinagre e ovos. E isso garantiu um pouco mais a maciez à massa. A pavlova também está entre os mais conhecidos pratos típicos da Nova Zelândia, não só da Austrália. E eu vou dar uma dica aqui para vocês, que em Pequim, a melhor pavlova é do restaurante da capital M, que fica ali nos futons Tiananmen.
Ah, tá.
É um restaurante muito bom que tem ali e é uma pavlova muito famosa, assim, é a sobremesa mais conhecida ali do restaurante e é maravilhosa, vale a pena e vale a dica.
O tradicional peixe com fritas da culinária inglesa foi levado pelos primeiros imigrantes que se mudaram para a Austrália. Esse prato pode ser encontrado em quase todos os restaurantes e lanchonetes do país. Normalmente é apreciado junto com uma cerveja bem gelada.
É isso aí, esse peixe com fritas, que é o fish and chips, eu comi também lá quando eu estava fazendo uma viagem. E o interessante é que qualquer botequinho, qualquer restaurantezinho que você encontre na estrada tem o fish and chips e todos são, tipo, muito limpos, uhum. Super gostoso. Então, assim, o fish and chips é um prato que é muito bom. E o purê de batata, ao modo australiano, é servido como acompanhamento para diversos pratos. Na preparação, são utilizados ingredientes incomuns ao purê brasileiro, como, por exemplo, o alho e a noz moscada. A batata, depois de amassada, é misturada ao alho frito na manteiga, enquanto a noz moscada é acrescentada em pitadas, depois que o purê já está pronto.
Além de ser uma comida bem típica da Austrália, a torta de carne é uma excelente opção para o café da tarde. Os recheios podem variar entre carne, bacon, frango e queijo. Todas são muito saborosas, mas a primeira opção é a mais tradicional da cozinha australiana.
O Vegemite é uma pasta muito consumida pelos australianos. É servido em refeições mais leves, como café da manhã ou lanche da tarde. Também pode ser uma opção de aperitivo. O creme é feito de levedo de cerveja e é facilmente encontrado nos supermercados do país. Vegemite é o nome que dá a marca que produz a receita, que foi criada em 1923 por um técnico de alimentação. Possui um sabor salgado bem característico e a pasta é consumida em qualquer lugar onde há uma grande comunidade de australianos, como Londres também e na Nova Zelândia.
A seguir, vamos aprender a preparar uma receita australiana, as costeletas de cordeiro com tapenade. Anote primeiro os ingredientes, são 2 ou 3 costeletas por pessoa, azeitonas pretas sem caroço, uma colher de óleo de oliva, tomates secos, ramos de alecrim fresco, um dente de alho moído, folhas de salsa, pimenta para moída na hora, uma pitada de açúcar e, opcional, algumas azeitonas para decorar.
O modo de preparo é o seguinte. Misture o óleo, a salsa, o alho e a pimenta e espalhe sobre as costeletas. Deixe nesse tempero enquanto você prepara o tapenade. Para o tapenade, em um recipiente de um processador de alimentos, coloque todos os ingredientes menos o óleo. Ligue o processador e, enquanto estiver ligado, acrescente o óleo. Os ingredientes devem ficar bem misturados, mas devem ter uma textura irregular, não como uma pasta lisa. Ou seja, tem que ter pedacinhos, né? Pré-aqueça a grelha ou a churrasqueira. Asse as costeletas, coloque em uma colher o tapenade sobre cada uma delas e sirva como uma saladinha verde ou com batatas cozidas com casca. Está pronto, bom apetite!
Bom, chegamos ao fim do programa. Eu sou Rosana Tchau. Muito obrigada pela sua companhia.
Eu sou Fernanda Vendland. Obrigada também pelo carinho e pelo privilégio de sua audiência. Voltamos na próxima semana com mais informações interessantes sobre a cultura gastronômica chinesa e receitas deliciosas. Não perca. Tchau, tchau. Tsai tian.
Rádio Internacional da China. A China mais perto de você.
Yung Aprenda o chinês com aulas em sua língua materna, chinês dia a dia.
Da Muyu, Xue Hanyu, Meiji Hanyu.
Aprenda o chinês com aulas em sua língua materna, chinês dia a dia.
Olá, 大家好 ,Bem-vindos ao programa Chinês Dia a Dia, sou sua anfitriã, Jingjing.
大家好 ,eu sou Raimundo.
Eu lembro que da última vez você convidou uns amigos chineses para sua casa, e parece que você fez bom uso das palavras-chave quando estava na reunião de família. Então, importa-se de fazermos um pequeno teste?
Claro que não. Podemos fazê-lo agora.
Legal. Como os chineses dizem, foi um prazer conhecer sua família.
É, 我很高兴认识你的家人.
Muito bom. Na verdade, 很高兴 significa muito contente.
很高兴.
认识, visitar.
认识.
你的家人, sua família.
你的家人
Como seria em chinês, este prado é a minha especialidade?
Acho que é. 这是我的拿手菜
Sim, serve-se à vontade. Em chinês é 你多吃点儿
你多吃点儿
E por último, 下次请你们到我家做客
下次请你们到我家做客
Aqui está o diálogo completo da lição anterior.
欢迎你来做客。
我很高兴认识你的家人。
这是我的拿手菜，你尝尝。
哦，不错，挺好吃的。
你多吃点儿。
我吃饱了，下次请你们到我家做客。
有时间一定去。
Isso foi tudo da revisão. Vamos para o tema de hoje.
您先请，别这么客气。为我们的合作成功干杯，为大家的身体健康干杯，感谢你们的热情款待。
Tem muito ganbei no tema de hoje.
Sim, hoje vamos participar de um banquete.
Fantástico! Deve ter muita coisa para comer.
Você acertou! Aí, Rai, em português você diz as damas primeiro. As pessoas que falam isso nos dão a impressão de serem super cavalheiros. Em chinês, nós dizemos 您先请, parecido com o significado você primeiro. Mas essa expressão pode ser utilizada em outras circunstâncias também.Num banquete, quando você diz 您先请, significa que você está deixando as damas ou qualquer outra pessoa pegar comida primeiro.
您先请.
您 é a forma mais educada do 你. Geralmente, 您 é o pronome usado pela geração jovem para tratar os idosos ou superiores, ou pelo anfitrião ao seu convidado, mostrando seu respeito.
您
先Primeiro,
先
请, por favor.
请
您先请, você primeiro.
您先请
您先请
谢谢
Qual seria a resposta apropriada para 您先请?
Aqui está uma referência. 别这么客气
别这么客气
别 não
别
这么 don't
这么
客气 educado
客气
别这么客气
别这么客气 Sem cerimônias, por favor. Vamos ouvir o segundo diálogo.
你是客人请坐这儿
好别这么客气
Existem vários motivos para fazer um brinde num banquete. Começa. Vamos brindar pelo sucesso dos nossos negócios. Você pode me ensinar como seria em chinês?
É?为我们的合作成功干杯。
为我们的合作成功干杯。
为 é a preposição, aqui significa por.
为
我们的 nosso
我们的
合作 cooperação
合作
成功 sucesso
成功
干杯 brinde
干杯
为我们的合作成功干杯
为我们的合作成功干杯 Vamos brindar pelo sucesso dos nossos negócios
为我们的合作成功干杯
为大家的身体健康干杯
Nada é mais importante do que estar saudável. Um brinde à saúde de todos nós.
E o chinês para essa frase é 为大家的身体健康干杯。
为大家的身体健康干杯。
为 belo.
为
大家的 todo mundo, todos nós.
大家的
身体 corpo.
身体
健康 saúde
健康
干杯 brinde
干杯
为大家的身体健康干杯
为大家的身体健康干杯 Um brinde à saúde de todos nós
Aqui vai o terceiro diálogo novamente
为我们的合作成功干杯
为大家的身体健康干杯
Antes de deixar o banquete, eu preciso agradecê-los pela sua hospitalidade. Neste caso, como eu diria em chinês?
Eles falam, 感谢你们的热情款待。
感谢你们的热情款待。
感谢 obrigado.
感谢
你们的 sua sales.
你们的
热情 caloroso.
热情
款待 tratamento cordial hospitalidade
款待
感谢你们的热情款待
感谢你们的热情款待 obrigado pela sua hospitalidade
时间不早了我们该走了感谢你们的热情款待
欢迎你们以后常来
aqui está o diálogo completo de hoje
您先请
谢谢
你是客人请坐这儿。
好，别这么客气。
为我们的合作成功干杯。
为大家的身体健康干杯。
时间不早了，我们该走了。感谢你们的热情款待。
欢迎你们以后常来。
OK, esses foram os diálogos de hoje. Espero que tenham entendido tudo direitinho. Agora vamos às dicas da cultura chinesa.
A modéstia é uma virtude tradicional dos chineses. Há um provérbio chinês que diz: O orgulho atrai males, a modéstia traz benefícios. Aqui, ser modesto é ter a mente aberta, estar disponível às sugestões e comentários alheios.Modéstia também significa bom comportamento ao interagir com outras pessoas. Por exemplo, os chineses reagem a elogios com frases do tipo É exagero, poderia ter feito ainda melhor ou nada disso. Na verdade, a essência da modéstia chinesa reside no respeito ao próximo, na solidariedade e na autodisciplina.Para os chineses, apenas pessoas modestas obtêm o respeito de outrem. De posse dessa virtude, as pessoas, ao alcançarem êxitos em seus empreendimentos, tomam consciência de seus próprios defeitos e progridem sempre. Bom, com isso chegamos ao final do programa de hoje. Como sempre, temos premiação para a seguinte pergunta. Como se diz, você primeiro em chinês?
Se você souber resposta, envie-nos por e-mail cri@cri.com.cn.
Para maiores informações, por favor, entre no nosso site portuguese.cri.cn. Esse foi sua anfitrião, Tintin. Zaijian.
Zaijian.
Atenção, ouvintes da Rádio Internacional da China. Para os horários de transmissão da nossa uma hora diária de programação via ondas curtas. Para a Europa, às 19 horas, horário TMG, em 7.335 e 11.750 kHz. E às 22 horas, horário TMG, em 6.175 kHz. Para a África, às 19 horas, horário TMG, em 5.985, 9.765, 7.405 e 9.535 kHz. Para a América do Sul, às 22 horas, horário TMG, em 9.410 e 9.685 kHz. Às 23 horas, horário TMG, em 15.600, 13.650 kHz. E à meia-noite, horário TMG, em 15.600, 9.710 kHz. A transmissão de meia hora para a África é a partir das 19 horas e 30 minutos, horário TMG, em 11.640 e 13.630 kHz.